A palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 21, diz: Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso, vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Falar de uma vida focada, do poder do foco, tanto na sociedade quanto na igreja, há uma proliferação de espírito de ofensa. Tudo para tirar a pessoa da diretriz, tirar do foco, mudar o rumo. Parece que as ofensas estão tão abundantes, estão em liquidação na sociedade. É como se você comprasse uma ofensa e ganhasse 12 de promoção. É o espírito de ofensa que está jorrando por aí. Oh, queridos, como é difícil você andar focado. Então, minha palavra hoje é: ande com muito cuidado. Porque se a ofensa está na sociedade, também está na igreja. Sentir era humano, ressentir é errado, é pecado e pode ser diabólico. Porque isso afeta o nosso coração, afeta a nossa relação, afeta a nossa vida e fragiliza. Isso afeta o reino de Deus. E não é sobre nós que eu estou falando, é sobre Ele. Falamos sobre o reino, mas tem alguma coisa em nós que foi colocado para trás, que foi ofendido? Você carrega alguma coisa que tem tirado você do plano de Deus, do foco de Deus? Então, queridos, temos que exercitar, temos que cuidar. Se está na sociedade e se entrou na igreja, precisamos então olhar, detectar, vigiar constantemente para que esse espírito de ofensa não venha bater na nossa mente, no nosso coração, se alojar dentro de nós, e por isso vamos viver pela metade, sabe? Às vezes reclamando da falta de uma pessoa que deveria ter agido nos abençoando, mas agora falou alguma coisa, de situações que nos aconteceram, do que fizeram conosco. Como está a sua vida? Como está o seu grau de irritabilidade? Como está o seu senso de justiça própria? Como você está se relacionando com os outros? Como você lida com as redes sociais? Você é uma pessoa focada? Porque foco é uma urgência. Ter foco é uma necessidade. Então, cuidado com o que você está ouvindo, cuidado com o que você está fazendo, cuidado com o que você está vendo, cuidado com as mídias sociais, para que não venham roubar o seu foco. Então saiba usar o seu tempo, usar seu celular, usar seu computador, seu tablet, suas amizades, saiba administrar. Evite ficar se comparando, não demore nos pensamentos e nas coisas destrutivas demasiadamente. Amados, nós temos um bem maior, pois o nosso Pai, Ele é muito bom. E esse Pai cuida de nós em todos os aspectos da nossa vida. Mas qual é o papel de Satanás? O foco é para nos manter nos trilhos, mesmo quando a jornada é difícil. é árdua. A produtividade floresce onde o foco é nutrido. Mas perca o foco e você perde a razão. Perca o foco e você perde a produção. Perca o foco e você perde o rumo. Quando sua perspectiva está em Deus, seu foco está naquele que vence qualquer dificuldade, qualquer situação que a vida pode trazer. Já dizia Max Lucado, foco e resistência precisam caminhar juntos para a realização da nossa missão. Você não pode ser uma pessoa hoje, outra amanhã, não era ontem. Você não tem foco, não tem planejamento, não tem disciplina. Meu amado, minha querida, não pode ser desse jeito. Tem que ter. Então, eu não quero a rotina desleixada do estresse, dia a dia, na vida comum. Eu quero disciplina, quero luz, quero foco, eu quero tempo, eu quero espaço, o aqui e o agora repetido em diferentes estágios da vida. Nós precisamos cuidar disso. Então, cuidado, amado, porque detalhes negligenciados são oportunidades perdidas. Mantenha a visão, mantenha o propósito, mantenha o foco, corrija a rota. A confiança total no Pai, 100% de confiança no Pai, é o que deveremos ter, porque nosso Deus, Ele é o nosso Pai. Olhe para o Senhor. Cuidado com o espírito crítico. Quando eu creio no Pai e não posso oscilar na minha fé, é porque eu não apenas creio, mas eu estou olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Você não pode dizer, eu creio em Deus e é oscilante. Começa, sobe e desce, muda o tempo todo. Queridos, os nossos olhos são o grande farol da nossa vida. Lembra-se que eu li em Mateus 6? Pois bem, o versículo 22 diz assim, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Então, se você estiver dividido, fora do lugar onde Deus te chamou para estar, as coisas complicam. Então, você tem que agir, porque senão você será afetado emocionalmente mais do que você pensa ou imagina. Por favor, não tenha um coração dividido. Não fique fora do lugar onde Deus colocou. Volte. Volte para os pés do Senhor. Volte para uma vida agradável a Deus. Mente dividida é alvo fácil para Satanás. Tenha cuidado com o que você pensa. Tenha cuidado com a sua letargia. Tenha cuidado com a sua preguiça, com as suas discussões, com a sua justiça própria. Amados, o diabo quer tirar a sua concentração. O diabo quer inebriar a visão dos seus olhos. Onde há divisão, eu posso garantir que 50% da batalha já foi deixada de lado. Já é uma pessoa 50% derrotada. Qual o papel do diabo? Ele não vai se cansar. Ele é um arqui-inimigo milenar. Ele é paciente. Ele não vai estar morto. Ele vai se fingindo de morto para que você possa perder o foco, baixar a guarda. O papel do inimigo é que ele vai trabalhar para drenar as suas forças, roubar o seu foco, até um dia em que você esteja com os pensamentos e as atitudes desfocadas, estejam divididos. Queridos, todos somos chamados para confiar completamente em Deus, acima de tudo e de qualquer coisa. Porque, como diz Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Posso dizer que quando os olhos são bons, eles ficarão focados no chamado. Eles ficarão focados na vocação, acima de tudo. Porque é exatamente isso. Foque no futuro. Foque no que é necessário. Seja encorajado pela palavra de Deus. Tenha um coração pautado no Senhor. Só uma pergunta. Você está feliz com Deus? Você está realizado plenamente com o Pai? Você é uma pessoa que pode descansar em Deus, ou você ama Deus, mas vem ali uma angústia, uma ansiedade, buscando prazer em outro lugar, seja no dinheiro, no sexo, nos jogos, no prazer, na imoralidade, na pornografia, muitas vezes nos negócios. É tão difícil isso, né, queridos? Gente que está se destruindo e destruindo a família porque não tem tempo. Chega em casa e fala assim: papai tem que trabalhar para ganhar dinheiro, para poder lhe sustentar, quando é um pano de fundo. Chega tarde da noite em casa, sai de madrugada, viaja o tempo todo e vai pagando as contas e os filhos crescendo. E a mulher sozinha, em casa ou no trabalho, e o casamento se esfacelando, e os filhos curtindo uma orfandade, e homens ou mulheres simplesmente em busca do pão desenfreado, tem condenado a própria família. Como disse Hernandes Dias Lopes, não há nenhum sucesso no mundo que compense o fracasso do lar. Você é uma pessoa que está fracassada ou está fracassando? Então, se você está fracassado, eu quero dizer que o Senhor, Ele muda a sua história. Ele levanta você. Ele cura você. Você que está fracassando, pare agora mesmo. Retenha o que é bom. Descarte o que é mal. Olhe para o foco. É melhor perder algum dinheiro do que crucificar todo mundo, inclusive você. Você está envelhecendo, você cada dia está sendo mais enrugado, está ficando mais cansado, e não pense que a vida não passar para você, vai passar. Então, o poder do foco, você tem que se voltar para o Senhor. Quando uma pessoa está fora do lugar, quando não está realizando ou realizado no seu propósito, essa pessoa quer estar casada com outra pessoa, quer ter outro emprego, quer falar outro idioma, quer sempre ser o que não tem, e isso está roubando, drenando o seu foco e tirando a sua energia. Mas, queridos, quando Deus é quem está sendo adorado, louvado, se você disser: ah, não, Deus é quem cuida de mim, amém, glória a Deus, então agora se coloque diante dele, seja uma pessoa focada. Amados, você é como uma flecha, o arco é de Deus. Então, queira estar casado com a mesma pessoa, com a mesma pessoa, queira cuidar dos seus filhos, queira zelar pelo seu ministério, queira ficar na sua igreja, queira e seja feliz morando na sua casa, goste e ame essa cidade, sabe? É uma flecha que vai atingindo o alvo, faça isso. Uma pessoa dividida, ela fica conjecturando o tempo todo. Será que é para ser pastor ou ser empresário? Será que é para ser patrão ou empregado? Será que é para morar aqui ou em São Paulo? Mente dividida, energia drenada. Pode ficar certo disso. Eu quero falar do poder do foco. Deus, Ele não comete erros. Deus nunca errou com você. Deus sabe quem é você. Ele conhece. Você tem propósito. O Senhor deu um propósito a você quando nem sequer você existia. Se volte para Ele, ore mais, busque, dobre os joelhos, controle-se, não ande na ansiedade, não seja uma pessoa que queira resolver o problema do coração na gastança, usando cartão de crédito, cheque especial, se endividando, pegando dinheiro com agiota, andando loucamente, jogando até na loteria, nas betes da vida. Querido, foco no Senhor. Você está drenando a sua força, a sua energia e as suas bênçãos, sua identidade, sua sexualidade, sua profissão, seu chamado. Tudo já foi resolvido por Deus. Deus não chamou você para ser pela metade. Deus chamou você para ser integral e íntegro, inteiro. Hebreus 12:1 diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Então, tenha cuidado. Cuidado com suas mídias, com ressentimento, com pecados não confessados nem abandonados, com o seu meio amor por Deus, tem que ser um amor total. Tudo que nos faz errar o alvo é pecado. tudo que a gente deixa Deus em segundo lugar é pecado. Coisas que às vezes nem são pecados, porém, paulatinamente, no dia a dia, vão drenando as coisas do Pai em relação à confiança que nós temos com o próprio Pai. O meu Pai tudo provê para mim. O filho não pode desconfiar das intenções do Pai. Um filho genuíno não acredita que Deus está com segundas e terceiras intenções, porque Ele é um Pai maravilhoso. Ele é o Deus completo. Ele é o Pai amoroso, o Abba Pai, o maravilhoso, em que eu levanto as mãos e digo: Senhor, louvado seja o Teu nome. Meus amados irmãos e irmãs, livrem-se do que está te atrapalhando. Aqui todo mundo tem que fazer uma autoavaliação. Faça uma análise da sua vida. O poder do foco te levará a se livrar de tudo aquilo que está te atrapalhando. Mente dividida não consegue atingir o alvo. O inimigo está muito empenhado em tirar você do foco. 1 Coríntios 9, 24 a 27. Vocês sabem que todos que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Exatamente isso. Não tire os seus olhos do Senhor. Foque no seu ministério. Foque na sua família. Coloque Deus como prioridade e saiba fazer as coisas equilibradas. Se levante. Mude essa sua forma rebelde de pensar, de falar. Pare de se defender. Pare de ser egocêntrico. Pare de achar que tem as respostas para tudo. Você é um crítico. Critica a igreja. Critica líderes. Critica dinheiro. Critica política. E olha aí, o time de futebol, vivo angustiado, roendo as unhas, ansioso, nervoso, desfocado, não consegue ir além. Não foi para isso que Deus lhe chamou, minha amada. Não foi para isso que o Senhor te colocou aqui na terra, querido. Então, venha ter um foco naquilo que é correto. Lucas 10, 41 e 42 diz: Respondeu o Senhor: Marta, Marta, tu estás preocupada com muitas coisas, todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Queridos, não havia nenhum pecado em Marta, mas não havia foco, não havia prioridade. O que é que está aí na sua mente? Ah, pastor, não tenho tempo de adorar a Deus, não tenho tempo de ministrar, não tenho tempo de me ajoelhar, de ler. Então quero dizer a mesma palavra que Jesus disse: Marta, você está aí ocupada com muitas coisas, preocupada com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte e isso não lhe será tirada. Escolha a melhor parte. Sabe de uma coisa? Tudo é sobre Ele. Amamos Ele. Romanos 8, 9 diz: Entretanto, vocês não estão mais sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então não dá para operar nada, nada nesse mundo, se não for o poder do Espírito Santo. Uma vida pautada no Senhor, em nome de Jesus. Então, seja dirigir um ministério, tem que ser cheio do Espírito Santo. Se for para cuidar dos seus negócios, da sua família, tem que ser cheio do Espírito Santo para resolver uma situação. Mas, queridos, quantos têm ódio no coração, raiva, estão contrariados, ressentidos? Tem que ser o pensamento de Cristo o tempo todo. Tem que pensar em Cristo. Olha o que diz a palavra de Deus em 2 Coríntios 10:5. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Todo pensamento que eu tenho, seja qual for, precisa ir para o coração de Jesus, tem que estar aprovado por Ele. Amados, queridas, Lucas 2, 28, 30 diz que Simeão tomou a criança pelos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a salvação. Que coisa maravilhosa! Quantos anos você tem? Pois bem, Deus não aposenta ninguém. Deus não aposenta. As promessas do Senhor, elas serão cumpridas. O Senhor tinha prometido isso a Simeão. Ele já estava velhinho, Mas ele pegou o menino, Jesus colocou nos braços e disse: Senhor, agora pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a salvação. E você? O que é que está faltando? O que é que está desfocando? O que está tirando e roubando a sua felicidade e a sua paz? Então aguarde a promessa que o Senhor fez. Assim como Simeão, lute para ficar vivo até o grande dia. Não tenha medo, não perca o foco. Não tenha medo de morrer, continue olhando para Cristo. Tenha medo de abandonar o propósito do Senhor. Amados, no meio de uma geração tão louca, tão atribulada, a minha palavra é: espera no Senhor, porque o Senhor é contigo. Bendito seja o nome do Senhor, hoje e sempre. Amém?